eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Está a ouvir o Hacker News Daily, um podcast da Bri. Hoje, uma conta anônima no GitHub está a largar exploits de navegador sem correção. Um tribunal nos Estados Unidos proibiu a venda de carros elétricos da Polestar, mas deixou a Volvo de fora. E a Califórnia acabou de proibir aqueles anúncios em streaming que entram com o dobro do volume.
Essa conta anônima no GitHub parece estar a largar 0-10, que ninguém sabia que existiam, e está a fazer isso tudo de uma vez. Mas espera, 0-10 são aquelas falhas que ainda não têm correção, certo? Que tipo de vulnerabilidades é que ela está mesmo a publicar? Exato, são falhas sem patch. O foco da conta é em exploits para browsers e motores como Chromium, coisas que permitem escapar da sandbox ou execução remota de código.
Isso é alarmante. Significa que qualquer pessoa que pegue nesse código pode usá-lo para atacar utilizadores antes de haver uma atualização disponível?
É esse o risco principal. Em vez de vender ou reportar com responsabilidade, a conta está simplesmente a dropar o código público. Isso reduz o tempo de defesa a zero. Ou seja, a Google e outras empresas são apanhadas de surpresa porque o exploit se torna uma arma no exato momento em que aparece no GitHub. Há uma decisão judicial nos Estados Unidos que está a deixar muita gente desconfortável. Um tribunal proibiu a venda de carros elétricos da Polestar, mas deixou a Volvo de fora. Mas a Polestar e a Volvo não partilham tecnologia, são do mesmo grupo, a Geely. Como é que uma é apanhada e a outra escapa? Partilham. E é exatamente isso que torna a história estranha. A proibição vem de uma disputa de patentes com uma empresa chamada Arinha, mas a tecnologia em causa está nos carros das duas marcas.
Então o tribunal não olhou para a engenharia, olhou para quê?
Para o sítio onde os carros são montados. A maioria dos Polestar vendidos no EU é fabricada na China, e as tarifas tornaram o negócio inviável. A Volvo escapou por ter fábrica na Carolina do Sul.
Isso é mais geopolítica do que direito de patentes. A patente foi a ferramenta, mas a faca afiada foi a origem da produção.
Exato. E a consequência prática é dura para quem já comprou um Polestar. Mesmo que a marca recorra, estes carros podem deixar de ter suporte de software e peças nos próximos meses.
Ou seja, um carro de 60 euros e 1000 transforma-se num pisa-papéis porque uma tarifa mudou a equação legal.
E isso é a grande lição que fica. Não estamos a falar de uma guerra de marcas, mas de como uma decisão comercial global pode desvalorizar um carro elétrico do dia para a noite. A resposta de cibersegurança ao Mythos foi uma surpresa completa, não foi? As atualizações chegaram e o tom geral foi muita calma, nada de pânico.
Pois, e essa calma contrasta totalmente com a correria que se vê nas startups asiáticas de IA.
Exato. Enquanto o mundo da segurança reage com tranquilidade, as startups asiáticas estão a acelerar para lançar modelos de linguagem que rivalizem diretamente com Mythos. Como é que um lado está tão agitado e o outro tão zen?
A questão não é se podem, mas se devem correr o risco de replicar um modelo que, na sua primeira versão, trouxe tantas dores de cabeça de segurança.
E é exatamente aí que a história das startups asiáticas ganha outra camada. Elas estão a construir sobre modelos open source, o que é muito inteligente para poupar milhões, mas levanta dúvidas.
O receio é que essa dependência do código aberto, muitas vezes sem os controles de segurança originais, crie uma nova geração de modelos vulneráveis por defeito.
A segurança, neste caso, está a fazer algo raro, antecipar o problema em vez de reagir ao incêndio. A recomendação geral é integrar verificações de segurança a cada etapa do desenvolvimento, sem exceção.
E a consequência para quem está a ouvir? A inovação está a ser desafiada a crescer sem abrir mão da segurança, o que vai definir quem sobrevive nesta próxima vaga de modelos.
A verdadeira calma, pelos vistos, está em construir com bases sólidas, não ignorar os riscos herdados do código-fonte. Esta história do Ozempic e do eixo intestino-cérebro parece quase um truque de mágica, mas a ciência por trás é bem concreta. O que é que realmente acontece dentro do corpo?
Boa pergunta! A peça central não é só o pâncreas. O remédio imita uma hormona que o nosso próprio intestino liberta depois de comermos.
Certo, a GLP-1. Mas como é que um sinal que começa na barriga acaba por dizer ao cérebro para largar o garfo?
É aí que a história fica interessante. A hormona não precisa de viajar pelo sangue até a cabeça. Ela ativa terminações nervosas na parede do intestino que mandam uma mensagem quase em tempo real para o cérebro.
Como se fosse um telegrama direto do estômago. E é por isso que a sensação de saciedade é tão diferente.
Exato. Não é só um estômago cheio. O cérebro interpreta aquilo como uma satisfação profunda, o que muda a nossa relação com a comida a um nível fundamental.
Isso explica por que é que as pessoas descrevem que o barulho mental por comida simplesmente se desliga.
E a consequência prática é enorme. Mostra que a fome não é uma falha de força de vontade, mas um circuito biológico que este medicamento consegue redesenhar.
Há uma história que gerou um burburinho intenso no Hacker News e que me deixou a matutar. A guerra cada vez mais estranha que o Zuckerberg está a travar contra os denunciantes.
Confesso que ao ver o título Guerra Cada Vez Mais Bizarra, a minha primeira reação foi pensar que era um exagero. O que é que tem de tão invulgar vindo de uma big tech?
A história relata um padrão que vai muito além da típica defesa corporativa. A Meta não se limitou a processar por quebra de confidencialidade, o que já seria de esperar. O artigo descreve como a empresa começou a divulgar ativamente informações pessoais e alegações prejudiciais sobre os próprios denunciantes.
Espera, está só a dizer que a empresa pegava em detalhes privados e os tornava públicos? Isso não é uma contra-argumentação jurídica, isso parece uma campanha para desacreditar a pessoa.
Exatamente. Segundo o artigo do Pluralist, que a estratégia passou por pintar os denunciantes como pessoas com segundas intenções, movidas por vinganças pessoais ou perturbações mentais, numa tentativa de anular a credibilidade do que revelavam antes mesmo de o conteúdo ser debatido.
Isso muda o tom da coisa. Eu pensava na batalha judicial clássica, mas isto é uma espécie de intimidação pública que cria um aviso para quem está dentro da empresa pensar duas vezes antes de falar.
Sim, e a consequência concreta apontada é essa. Cria-se uma simetria paralisante. O potencial denunciante não tem apenas medo de perder um processo, ele sabe que a sua saúde mental, vida pessoal e reputação serão expostas como retaliação. O ciclo do denunciar e proteger fica completamente intoxicado. Fica a sensação de que o escudo legal que temos atualmente não foi pensado para este tipo de retaliação extrajudicial. O risco já não é só financeiro, é existencial. Um gasto de US$1.000.000 para criar apenas 602 empregos em Michigan, isto soa um erro de cálculo, não soa. Soa, e logo a seguir ao que vimos sobre o Zuckerberg. Mas aqui o choque é outro, não é uma batalha de narrativas, é uma conta que não fecha. Exato, o estado do Michigan montou um fundo de incentivos econômicos, o SOAR, e a ideia era atrair empresas com subsídios milionários, só que o auditor geral fez as contas e o resultado foi este, US$1.800.000 gastos e 602 postos de trabalho confirmados. 602 é um número tão pequeno que parece um erro de digitação. A que é que o auditor atribuiu esta diferença? A maior parte dos projetos ainda não arrancou ou ficou muito longe das metas. E o relatório diz que as empresas só recebem o dinheiro se criarem os empregos prometidos, mas o Estado não verifica se esses empregos ainda existem no ano seguinte. Portanto, a promessa é verificada uma vez e depois fecha-se a pasta. É isso, o controle é um instantâneo, não um acompanhamento. E sem verificação contínua, o auditor diz que o Estado não sabe se o dinheiro público produziu algum efeito duradouro.
Isso transforma aquele número de 602 empregos numa fotografia, não num filme. E a fotografia pode estar desfocada.
E é esse o ponto prático para qualquer pessoa que ouve. O contribuinte pagou 3 milhões de dólares por cada emprego registrado, e mesmo assim não há garantia de que esse posto sobreviva ao ciclo político seguinte. Sabe aquele desconforto quando se lê um texto que parece humano, mas tem um brilho vazio como um sorriso de plástico? Estão a chamar a isso slop de IA.
E o curioso é que a resposta mais comentada na comunidade de tecnologia não foi um argumento técnico, foi um vídeo do Robin Williams.
Exato. E isso mostra que o incômodo não é com a ferramenta, é com a perda de uma presença humana genuína. A crítica não foi o algoritmo errou, foi cadê a alma?
Mas enquanto alguns só apontam o problema, há quem esteja a fazer o quê?
Tem um movimento de developers a organizar software jams só com código escrito por pessoas, sem assistentes de IA, um mergulho voluntário no artesanal.
Então o contra-ataque ao slop não é uma tecnologia melhor, é um acordo social temporário. É uma escolha ativa de limitar a automação para preservar a textura humana. Pode ser lento, mas eles preferem o atrito à uniformidade. Sabe aqueles anúncios em streaming que entram com o dobro do volume do episódio e quase te jogam do sofá? A Califórnia acabou de proibir essa prática. A lei nova entra em vigor já no dia 1 de julho.
E como é que conseguem proibir isso de forma prática? Medir volume é subjetivo ou a lei define um limite técnico mesmo? Define com uma referência técnica que já existe. A lei obriga os anúncios a respeitarem a norma CALM, aquela mesma que a FCC criou para a TV a cabo nos Estados Unidos, um limite de pico médio de volume que impede esses saltos agressivos.
Então, basicamente, estão a estender a mesma regra da televisão para o streaming. Isso significa que os serviços Netflix, Max, o que for, vão ter de normalizar o áudio dos anúncios antes de entregar o ficheiro.
Exato. E a consequência prática para o ouvinte é direta. Acabou a corrida ao botão de volume entre o conteúdo e a publicidade. O anúncio pode continuar a ser chato, mas pelo menos não vai ser chato e ensurdecedor.
Resta saber se outros estados seguem o mesmo caminho ou se as plataformas adotam a regra só para a Califórnia.
É o risco. Mas como é mais caro manter dois volumes de masterização? A aposta é que a norma acabe por se tornar o padrão silencioso em todo lado. Tem uma coisa estranha rolando com um chip chamado AMD Strix Halo. É um processador que promete conectar placas diretamente sem switch de rede usando RDMA. RDMA é aquele acesso direto à memória remota. Por que alguém montaria um cluster assim em casa? O guia que apareceu mostra exatamente isso. Ligar duas placas com um cabo Ethernet direto, sem switch, e configurar RDMA por software no Linux. A promessa é latência baixíssima e zero custo com infraestrutura de rede. Então é uma espécie de supercomputador de bolso para desenvolvedores.
Exato! Isso pode acelerar protótipos de IA local sem depender de nuvem, mas ainda é um guia experimental bem cru.
Ou seja, não é plug and play. Quem for meter a mão vai precisar suar no terminal.
Mais de 13 mil câmaras abertas na internet, todas mapeadas num só sítio?
Sim, é um projeto chamado IPCrawl. Ele varre a rede pública, encontra câmeras que transmitem sem qualquer proteção e mostra num mapa ao vivo. Isso parece um problema enorme de privacidade. Elas estão acessíveis por descuido ou é mesmo intencional? É uma mistura. Muitas estão configuradas com as senhas de fábrica e ficam expostas sem o dono saber. Outras são mesmo intencionais, tipo câmaras de trânsito ou de paisagens.
E a consequência é simples. Qualquer pessoa com browser consegue espreitar o que devia ser privado. A ferramenta serve de alerta, mas o susto é real.
Pois... não é preciso um hacker sofisticado, basta um motor de busca que olhe para a porta errada.
Ficamos com esta ideia, mais de 13 mil câmeras expostas e não é preciso um hacker sofisticado, basta um motor de busca que olhe para a porta errada, um susto real.
Obrigado por nos acompanharem no Hacker News Daily. Voltamos em breve com mais histórias que nos fazem pensar. Até lá!